Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, volto à tribuna do Senado para falar de uma série de assuntos que considero de grande importância e que me sinto na obrigação de compartilhar com os meus pares e com as milhares de pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e através do nosso sempre atualizado site do Senado. Começo por uma saudação especial ao arcebispo Dom Moacir Greck, com quem tive a alegria de estar na tarde de sexta-feira em Porto Velho. Dom Moacir Greck está com 75 anos de idade e anunciou sua aposentadoria episcopal e sua volta a um dos conventos da Ordem dos Servos de Maria, onde cumprirá seus votos de pobreza, castidade e obediência até os últimos dias de sua vida. Quero dizer ao Dom Moacir que nós do Acre nos candidatamos a recebê-lo, porque sua passagem pelo nosso Estado foi da maior grandeza e nós teríamos muita honra em recebê-lo para ele viver sua aposentadoria no Acre. Dom Moacir é um grande aliado da causa dos pobres da Amazônia e do Brasil e confessou ter sentido muito com as mortes dos companheiros Eduardo Valverde e Eli Bezerra, ocorridas no dia 11 de março, em grave acidente na BR-364. Além de militantes e dirigentes do Partido dos Trabalhadores, tanto Eli Bezerra quanto Eduardo Valverde eram pessoas de fé que tinham profunda ligação com a Igreja Católica dirigida pelo arcebispo Dom Moacir Greck no estado de Rondônia. Além do contato carinhoso com o bispo Dom Moacir, estivemos também em Rondônia para levar nossa solidariedade aos familiares de Valverde e Eli Bezerra e aos companheiros do PT daquele estado. Nossa passagem por Porto Velho foi marcada por uma participação na missa, num culto ecumênico com o padre Luiz Sepe e pastores locais e também pela participação num ato cívico em homenagem aos companheiros Eduardo Valverde e Eli Bezerra, cujas mortes deixaram os petistas de Rondônia órfãos de duas das suas principais lideranças locais. Comigo estavam, além de parlamentares e dirigentes locais, os companheiros senador João Pedro, do PT do Amazonas, deputado federal Cibá Machado, do PT do Acre, e integrantes da direção nacional do PT, como o ex-deputado Carlos Abicalil e o secretário-geral Eloy Pietá e a companheira Marieta Pantoja, do Amazonas. Já externamos isso lá em Porto Velho, diante daquele ato eivado de emoção, mas faço questão de registrar desta tribuna minha mais profunda solidariedade e votos de que o Partido dos Trabalhadores de Rondônia, a exemplo do que aconteceu no Acre, quando perdemos nossa maior liderança à época, que era o companheiro Chico Mendes, também encontre o caminho do fortalecimento, do crescimento, das vitórias eleitorais e das grandes realizações em favor do povo de Rondônia e do Brasil. Sigam em frente, companheiros. Sigam os exemplos de dedicação e de fé deixados por Eli Bezerra e Eduardo Valverde. E tenho certeza de que haveremos todos nós de contribuir para a construção de um futuro promissor para nós e para as futuras gerações, que dependem tanto da ação política consciente dessa geração. Boa sorte e que Deus abençoe imensamente o povo de Rondônia e os companheiros daquele estado. A semana passada, senhor presidente, foi de grande produtividade para nós aqui no Senado. E entre tantos assuntos importantes tratados aqui, alguns passaram quase que despercebidos. E gostaria de fazer aqui o meu reconhecimento à participação do ministro Paulo Bernardo das Comunicações na audiência organizada pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, presidida pelo senador Eduardo Braga, que é uma das lideranças mais expoentes da Amazônia na atualidade. Durante sua exposição aos integrantes da CCT, o ministro Paulo Bernardo apresentou o plano estratégico do governo da presidente Dilma para a área de comunicação, que tem o desafio institucional de fortalecer o Ministério e a sua capacidade de formulação de políticas públicas para o setor de comunicações. Ao falar dos principais projetos do Ministério das Comunicações, como o Programa Nacional de Banda Larga, que prevê a massificação da internet rápida a preço baixo para a maioria ou na maioria dos municípios brasileiros, a inclusão digital com destaque para as relações federativas, a implantação da TV digital, o marco regulatório das comunicações eletrônicas, a garantia da infraestrutura de comunicação para o pleno sucesso da Copa das Confederações, da Copa do Mundo FIFA de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, ao falar desses projetos todos, o ministro Paulo Bernardo nos encheu de esperança pelo compromisso demonstrado no sentido de contribuir para a inclusão social através da inclusão digital nos mais distantes e diferentes pontos do nosso país. Dois projetos em especial mereceram a nossa atenção. Primeiro, no que diz respeito à radiodifusão, à disposição do Ministério das Comunicações em participar de um movimento pela desburocratização do processo das outorgas, principalmente quando se trata das outorgas para as rádios comunitárias. O ministro Paulo Bernardo se prontificou a selar um pacto pela desburocratização e também aceitou o nosso argumento e a nossa proposição de que a potência de 25 watts para uma rádio comunitária é incompatível com as dimensões e as distâncias das comunidades da Amazônia. Propus ao senhor ministro que juntemos esforços com o senador Walter Pinheiro, que é um antigo militante do setor de comunicações, para que elevemos a potência das rádios comunitárias para pelo menos 250 watts. Se isso não for possível para todas as regiões do Brasil, então que o façamos em caráter especial, pelo menos para as comunidades da Amazônia. Porque 25 watts pode atender um bairro de São Paulo, com milhares de pessoas vivendo. Mas na Amazônia, cuja densidade populacional é dispersa, 25 watts não atende. Então, por isso, a nossa proposição de que trabalhemos com pelo menos 250 watts. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, está conosco nessa luta e já adiantou que temos todas as condições de lograrmos sucesso, principalmente porque o ministro Paulo Bernardo também se mostrou sensível à nossa proposta, que com certeza contará com o apoio da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Abraço. Outro aspecto interessante que compartilhamos com o desafio proposto pelo ministro Paulo Bernardo é no que diz respeito ao Plano Nacional de Banda Larga. Fiz questão de informar ao senhor ministro que a experiência de inclusão digital iniciada pelo governador Binho Marques e que tem continuidade agora com o governador Tião Viana, no Acre, é algo que vale a pena ser conhecido e até mesmo incentivado pelo Ministério das Comunicações para outros estados e outras cidades do Brasil. O programa Floresta Digital, em que pese os percalços de ordem técnica, estrutural e de fornecimento de serviços por parte do fornecedor contratado, é um programa extremamente ousado, porque se dispõe a fornecer internet gratuita em todas as áreas urbanas das 22 cidades do Acre. Em Rio Branco, nossa capital, qualquer visitante que esteja no entorno de uma escola pública, numa praça, numa biblioteca ou num parque da cidade, pode abrir seu laptop e encontrará entre as redes de internet sem fio disponíveis a rede Floresta Digital. Isso absolutamente de graça, basta que a pessoa apresente os seus dados e vai ter acesso para navegar, para buscar informações. O professor Marco Bonito, que desenvolveu um conceito interessante, que é o conceito da sociedade dos informívoros, fazendo um contraponto que agora não só somos carnívoros ou herbívoros, além de alimentarmos, de termos que nos alimentar diariamente para nos mantermos vivos, precisamos nos alimentar da informação. Então, somos necessariamente uma sociedade de informívoros e, por isso, precisamos tanto de acesso à internet. O professor Marco Bonito esteve numa conferência no Acre e ficou encantado com a experiência de inclusão digital desenvolvida em nosso estado. Marco Bonito chegou a mudar o seu objeto de estudo e já teve o seu projeto de doutorado aprovado, com o compromisso de estudar a fundo a sociedade dos informívoros e a experiência de inclusão digital a partir do programa Floresta Digital do Acre. O que quero dizer aqui é que a conversa com o ministro Paulo Bernardo foi muito interessante. Foi uma conversa que contribuiu para a expansão do pensamento e tenho certeza de que sua presença no Ministério das Comunicações vai nos ajudar muito na construção de um Brasil mais desenvolvido, com muito mais participação, muito mais informação e muito mais acesso aos bens culturais disponíveis na rede mundial de computadores, que tornou o mundo plano e diminuiu imensamente as distâncias entre as pessoas. Portanto, nós temos que tratar da inclusão digital como um direito básico a partir de agora, porque na medida em que a sociedade precisa tanto de informação, o direito ao acesso à internet tem que ser um direito básico, e eu quero ouvir sobre isso o senador Cristóvão Buarque, que me pede a parte.
Eu peço a parte, senador, primeiro para elogiar o trabalho do Estado do Acre e Rio Branco em relação à inclusão digital. Vocês talvez tenham conseguido serem os pioneiros do Brasil. Não conheço nenhuma outra unidade onde haja um acesso tão universalizado pelos sistemas de Wi-Fi quanto, pelo menos, Rio Branco. Mas eu creio que em muitas outras cidades também do Acre. Quero dizer que o senador Rodrigo Hollenberg, aqui do Distrito Federal, colocou agora uma proposta de emenda na Constituição que inclui, entre os direitos sociais, tais quais a educação, saúde, segurança, habitação, também o acesso às redes de internet. Agora, eu queria acrescentar que, para mim, essa inclusão nunca vai ser plena enquanto não tivermos a inclusão plena na educação de base. Nós podemos oferecer inclusão digital para todos, mas se as pessoas não passaram pela escola, vão usar de uma maneira muito limitada a possibilidade da inclusão digital. A inclusão digital não é como a eletricidade, que ela passa pelo fio, chega na casa, você liga o interruptor e você já tem acesso à luz. Não. A inclusão digital, você tem que ligar o interruptor do computador, mas ser capaz de falar com ele. Ser capaz de dialogar com aquele que está do outro lado. Tem que ser capaz de saber ler, para começar. Hoje em dia, provavelmente, tem que ser capaz de saber um pouco de inglês, senão não vai ter plena inclusão digital. Depois, tem que estar dentro do universo cultural, dos que fazem parte disso que se chama hoje de blogosfera. Esse planeta da internet. Nós temos que lutar, sim, pela inclusão digital, mas partindo do princípio que ela depende da inclusão de todos em escolas de educação de base com qualidade. E digo mais, com qualidade para todos. Se não fizermos isso, é como colocar lâmpada na casa de uma pessoa que não vê, na casa de uma pessoa com deficiência visual. A luz chega, mas a pessoa não aproveita. Sem educação, a inclusão digital pode chegar, mas não ser aproveitada.